gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, você aí, sempre ligado na nossa prosa. Hoje chegou o grande dia.
Sim, a gente começa o programa com o resultado da promoção Proseando com a Embrapa, eu aprendo a plantar.
Ouvintes de todo o Brasil telefonaram e escreveram pra gente, dizendo porque gostam de ouvir o Prosa Rural.
10 frases foram escolhidas e seus autores ganharam um kit com livros da coleção Plantar da Embrapa.
E os vencedores foram...
Jesulina Alves da Silva, de Água Boa, no Paraná. E Ícaro Veríssimo Barbosa, de São Pedro do Piauí, no Piauí.
Paulo Pedro Alves, de Tefé, no Amazonas. E Cláudia Silva, de Piquete, em São Paulo.
Ronaldo Reck Figueiredo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E José Batista de Menezes, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.
José Roberto da Silva, de Conceição do Coité, na Bahia. E Maurício Machado Figueiredo, que também é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
E as donas das duas frases que você vai conhecer hoje. Primeiro, Beatriz Fátima de Almeida, de Raul Soares, em Minas Gerais.
Para Beatriz, o Prosa Rural é um programa super extraordinário. 1000% instrutivo, 100% educativo.
E Cirlei do Prado Barros, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que participa do programa agora. Diga aí a sua frase vencedora, Cirlei.
Proseando com a Embrapa, buscamos o conhecimento, tendo o rádio como instrumento. Aprendemos sobre criação e plantação, buscando a tecnologia, recebendo a correta informação, cultivando e fortalecendo a cidadania, valorizando a cultura e o povo de cada região.
Em cada programa deste mês, você vai conhecer mais duas frases escolhidas.
Todas as rádios citadas pelos ouvintes que se inscreveram na promoção também recebem prêmios. Elas ganham brindes exclusivos do Prosa Rural.
Parabéns aos vencedores!
E agora sim, vamos ao tema do programa de hoje. Bubbler, sistema de irrigação de baixo custo.
Mas que nome diferente, hein, Selma? Bubbler, de onde vem isso?
Chique, né? Eu também sei muito pouco, viu, Macau, sobre esse sistema de irrigação. Então, o melhor é pedir a ajuda dos nossos convidados.
É, está certo. E a nossa ajuda vem de Fortaleza, Ceará. É a jornalista Tereza Ferreira, que vai explicar o que é o Bubbler e como ele funciona.
E tem mais gente com ela, hein? É o pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Afrânio Montenegro, que sabe tudo sobre esse sistema de irrigação.
Um dedo de prosa.
Doutor Afrânio, e eu vou confessar uma coisa para o senhor. Eu estou muito curiosa com uma questão. Por que este sistema de irrigação tem o nome Bubbler?
Na verdade, esse nome Bubbler é porque o sistema é um sistema que foi desenvolvido nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona, e lá os pesquisadores deram esse nome, Bubbler, que significa, traduzindo para o português, alguma coisa como borbulhador ou borbulhamento. E existem poucos sistemas desses instalados até agora.
É possível explicar para os nossos ouvintes, então, como funciona esse sistema?
Pois não, o sistema funciona por energia gravitacional. Esse é o principal diferencial. É um sistema que não necessita de energia de bombeamento de água, porque ele trabalha com uma pressão muito baixa. Acima de 1 metro de coluna d'água, já é possível que o sistema funcione. O sistema Bubbler é como se fosse um misto entre um sistema de irrigação que funciona por gravidade, como irrigação em sulcos, e um sistema pressurizado. Ele consegue conciliar as vantagens do sistema de sulco, que trabalha com uma força muito pequena, uma pressão muito baixa, sendo que não há perda da água, porque a água é conduzida por tubulações, mas funciona com muito pouca pressão.
Bom, pelas suas explicações, parece simples esse sistema. Então, exatamente do que o produtor precisa para ter um sistema desse na sua propriedade?
É basicamente isso. Tubos, mangueiras, uma elevação em torno de 1 metro de altura.
E essa fonte que o senhor comentou, é o quê? É um açude? É uma caixa d'água?
Essa fonte, ela pode ser qualquer fonte de água que tenha essa elevação mínima que o sistema necessita, que a gente está falando aqui em torno de 1 metro de altura. Pode ser um açude, pode ser um canal de irrigação, que tem essa diferença de cota, pode ser, no caso do açude, a gente precisaria irrigar a área que está a jusante, que está abaixo desse nível de água. E caso não tenha nenhuma situação dessa natural, que seria o ideal, pode-se pensar também no uso de caixas d'água, que também seria uma fonte de água. Nesse caso, o sistema vai precisar de alguma elevação dessa água, que pode, que já é um custo que nas condições naturais, que a gente acabou de comentar, não teria.
E esse sistema, ele é recomendado para grandes áreas?
O sistema Babla é um sistema que foi pensado para pequeno produtor. Então são áreas que a gente imagina que não deva passar de 4 hectares.
E todas as culturas podem utilizar este tipo de irrigação?
Em princípio, qualquer cultura, mas pela forma como o sistema Babla oferece a água para a planta, como ele entrega a água para a planta, que é em forma pontual, é um jato, por não ter emissor, o sistema fica restrito a culturas tipo fruteiras ou árvores. Não seria indicado, por exemplo, para pasto, para gramas ou para culturas de espaçamento muito pequeno, porque cada planta vai ter uma mangueirinha emissora que vai jogar essa água, então não se pode pensar nisso em áreas onde a irrigação, onde precisa molhar a área por completo.
E quanto custa, em média, a instalação desse sistema?
Se forem feitos setores de irrigação, de maneira que eu trabalhe com um módulo mais barato, a gente pode imaginar um custo em torno de R$ 1.100 por hectare. À medida que se aumenta essa área, para chegar, por exemplo, até 4 hectares, esse custo por área vai aumentando, porque o sistema exige tubulações de diâmetro maiores, o que eleva, obviamente, o custo. O que é um custo bastante baixo, que se a gente comparar com o sistema convencional de microaspersão ou de gotejamento, que seguramente não sai por menos de R$ 3.000, R$ 4.000 por hectare.
E como o produtor deve fazer a manutenção desse sistema?
Como os outros sistemas de irrigação localizados, o cuidado maior que o produtor deve ter é com entupimentos, com a correção de alguma falha nas mangueiras. O sistema Babla não é diferente. É um sistema que, pelo fato de não ter um emissor quando entrega água para a planta, não tem um gotejador, não tem um microaspersor, esse entupimento acontece com menor frequência. Mas, de qualquer forma, pode ocorrer, e aí, nesse caso, é preciso que o produtor esteja atento, esteja passando em todas as plantas com certo período para ver se isso está acontecendo.
Era exatamente o que eu ia perguntar agora. Como que um sistema que é de irrigação localizada pode funcionar sem filtro?
Exatamente pelo fato de não trabalhar com microaspersor ou com gotejador. Não existe na ponta da mangueira gotejadora, que é a mangueira que entrega a água no final para a planta, não existe nenhum emissor. Isso permite que não precise de filtro, porque não tem nada que vá entupir, que vá obstruir a passagem da água. A não ser se for alguma coisa muito grosseira, tipo pedras mesmo já de um diâmetro maior, que pode chegar a entupir.
Então, quais são as principais vantagens do sistema Babla?
Em primeiro lugar, o custo muito baixo, quando se compara com os demais sistemas de irrigação localizados. E esse custo, ele é um custo baixo, por essas questões que algumas delas já foram comentadas. Primeiro, eu não preciso de filtro, a gente acabou de comentar. Eu não preciso de um sistema de motobomba, porque o sistema trabalha com a pressão muito baixa. Principalmente se eu tiver as condições naturais que a gente comentou, de um açude ou de um canal de irrigação que já forneça essa altura. Além disso, o sistema tem um custo de instalação muito baixo, a manutenção também é bastante simples. Além disso, eu não tenho um emissor, então é um custo a menos, eu não preciso comprar o microaspersor ou o gotejador, apenas as mangueiras e os tubos. Então tudo isso junto faz com que o sistema saia bastante barato e de fácil manutenção.
Doutor Afrânio, muito obrigada por suas explicações e pela sua participação no nosso Prosa Rural.
Ok, a gente está à disposição.
É bem legal esse sistema de irrigação, né, pessoal? O Babler. Mas, ó, você deve procurar um técnico se quiser usar esse sistema em sua propriedade.
Você vai precisar de ajuda para calcular o tamanho do seu sistema de irrigação, ou seja, tem que saber qual o comprimento, a espessura e a quantidade de mangueiras que vai usar.
E a Tereza está de volta, só que agora ela tem uma receita muito diferente, com caju, anote aí.
Pitacos da Hora.
Final de ano é tempo de ver os pés de caju bem carregadinhos. É mesmo uma delícia comer um caju tirado do pé. Uma maravilha fazer doces e compotas usando esse fruto. Mas que tal tentar uma coisa diferente? Por exemplo, uma receita salgada com caju. Não, não é nada estranho. Ao contrário, é delicioso. E o Prosa Rural traz hoje uma receita de carne básica de caju. Vamos conferir os ingredientes. 10 cajus inteiros, duas cebolas médias picadas, um pimentão picado sem a pele e sem as sementes, 5 dentes de alho amassados, 2 tomates picados sem peles e sem sementes, 2 colheres de sopa de vinagre, cheiro verde, sal, colorau e pimenta do reino a gosto e 2 colheres de sopa de óleo. Agora, atenção ao modo de preparar. Elimine as extremidades dos cajus e corte-os em fatias. Triture ou bata no liquidificador e passe por peneira, espremendo muito bem para obter uma fibra enxuta. Inclusive, o suco pode ser aproveitado para outras receitas. Leve ao fogo uma frigideira com óleo e frite a fibra de caju por mais ou menos 5 minutos. Acrescente os outros ingredientes e continue refogando até que todos os temperos estejam bem misturados. Deixe esfriar e está pronto. Esta carne pode ser utilizada como ingrediente para fazer hambúrguer, omelete e outros pratos salgados.
Adorei essa receita, Tereza. Muito obrigada.
E terminamos o programa de hoje com a participação de Tatiel Venâncio Gonçalves, estudante do município agrícola de Orizona, em Goiás.
Favas contadas.
Tatiel tem 17 anos e foi o vencedor do terceiro concurso das mini bibliotecas na categoria Redação Ensino Médio.
Ele apresenta pra gente a redação que lhe deu o prêmio. O tema é a Embrapa e a produção de alimentos para o mundo em crise.
A Embrapa e a produção de alimentos para o mundo em crise. A sociedade mundial está passando, principalmente os países mais pobres, por uma crise de falta de alimentos. As grandes empresas estão mais preocupadas em produzir combustíveis, máquinas e tecnologias do que em suprir as necessidades alimentícias da população mundial. É por esse motivo que o preço dos alimentos está subindo. No Brasil, há uma grande empresa preocupada com esta crise, a Embrapa. Ao longo de seus 35 anos de existência, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária vem desenvolvendo pesquisas e técnicas por meio de estudos e da experimentação científica, com o objetivo de melhorar e facilitar a produção de alimentos e a vida da sociedade. Graças à Embrapa, tornou-se possível aumentar a produção por área, reduzindo o desmatamento, mostrando que a empresa não está só preocupada com a produção de alimentos, mas também com os efeitos que esta produção traz ao meio. A Embrapa se espalhou por todo o território brasileiro e tornou todo e qualquer alimento disponível em cada canto do Brasil, promovendo palestras, cursos, distribuindo cartilhas, trabalhando com fome zero, em grupos indígenas e com a população carente. A empresa vem lutando para reverter esta crise da falta de alimentos, ajudando o pequeno produtor e as pequenas empresas a melhorar cada vez mais a vida dos brasileiros. Embrapa, compromisso sério e objetivo com a sociedade, trabalhando com dignidade e responsabilidade, e mostrando que é mais que uma empresa, é uma defensora da vida.
Você conheceu a redação de Tatiel Venâncio Gonçalves, um dos vencedores do terceiro concurso das mini bibliotecas.
O projeto Mini Bibliotecas distribui gratuitamente para as escolas públicas do país um kit composto por livros, CDs do Prosa Rural e DVDs do programa Dia de Campo na TV.
As mini bibliotecas já estão presentes em mais de 1.200 municípios. O objetivo é levar aos alunos de áreas rurais informações geradas pela Embrapa com orientação para a produção de alimentos de qualidade.
Agora, amigo ouvinte, você só precisa anotar o número do nosso telefone.
0800-646-1160.
As ligações feitas de telefone fixo ou orelhão são de graça.
E fique atento para o tema do nosso próximo bate-papo: controle de parasitas em ovinos e bovinos com produtos naturais.
Esperamos você junto com a equipe da Embrapa Pecuária Sudeste. Não se esqueça do nosso próximo encontro, hein?
Um abraço e uma boa semana.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo Embrapa Agroindústria Tropical.